Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão do serviço em português, emissão domingo 26 de março de 2017. Desejamos a todos os que estão connosco a partir de agora votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, 26 de março de 2017, vamos falar aqui de turismo na província de Malanje, em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos continuar a falar de saúde infantil, vamos falar de rubéola. A seguir teremos conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Angola. Mas para já, vamos então às notícias neste domingo.
As notícias a esta hora com Amâncio Miguel. A Costa do Marfim ordenou a elevação de níveis de segurança nos seus portos de Abidjan e São Pedro, devido à informação sobre prováveis ataques terroristas, indica um documento oficial. O documento não dá detalhes sobre a natureza de tais ataques. A Reuters, entretanto, escreve que teve acesso ao documento emitido pelo Ministério de Transportes e verificado como autêntico por um funcionário sénior da Segurança Marítima Costa Marfinense. O Iraque diz que está a investigar relatos sobre a morte de mais de 100 civis no oeste de Mosul, mas sublinhou que não há indicação imediata de que as mortes foram causadas por um ataque aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos. As autoridades iraquianas informaram hoje que 61 corpos foram recuperados de um prédio destruído que albergava elementos do grupo Estado Islâmico na região, mas não havia sinais de que tivesse sido alvo dos ataques da coligação, apesar de uma grande bomba ter sido descoberta nas proximidades. As nossas forças estão ainda envolvidas em batalhas ferozes. As investigações estão em curso, lê-se num comunicado iraquiano. A coligação liderada pelos Estados Unidos reconheceu que atacou a área durante uma batalha para recuperar Mosul do controle do grupo Estado Islâmico. Reporta-se que é difícil averiguar com precisão o que aconteceu nos últimos dias em Mosul. A Grã-Bretanha vai fazer a revisão à segurança do Parlamento, disseram ministros neste domingo, respondendo às críticas de que um portão para veículos ficou aberto por um tempo durante o ataque fatal de quarta-feira. Khalid Mansoud, nascido na Grã-Bretanha, foi morto após matar 4 pessoas, incluindo um polícia, na quarta-feira, quando avançou de carro contra pedestres e tentou depois forçar a sua entrada no Parlamento no centro de Londres. O jornal The Times mostrou gravações que parecem sugerir que o portão estava aberto e sem controle enquanto a polícia era socorrida. Um funcionário do governo e polícias disseram que não poderiam nem confirmar nem negar a informação até a conclusão da investigação sobre o ataque. A polícia procura descobrir o que motivou Massoud, de 52 anos de idade, dizendo acreditar que ele agiu sozinho. Ele usou um carro alugado e uma faca de cozinha e as autoridades dizem que tais ataques são difíceis de evitar. A funcionária pública apoiada por Pequim, Carrie Lam, foi hoje escolhida para ser a próxima líder da Coreia, ou melhor, de Hong Kong, no meio de acusações de que Pequim está se intrometendo e negando ao centro financeiro um líder mais populista, talvez mais capaz de neutralizar a tensão política. A maioria da cidade de Hong Kong, com 7,3 milhões de pessoas comandadas pela China, não tem poder de eleger o seu líder, que é escolhido entre diversos candidatos por um comitê eleitoral de 1.200 pessoas, recheado de figuras pró-Pequim. Lam, que se tornará a primeira mulher chefe executiva quando assumir o cargo em julho, recebeu 777 votos contra 365 do seu rival mais próximo, o ex-secretário financeiro John Tsang, cujas pesquisas mostravam ser mais popular. O Ministério das Relações Exteriores turco convocou o embaixador da Suíça em Ankara no domingo em protesto contra a manifestação realizada em Berna, reporta Reuters, citando fontes diplomáticas. O governo turco diz que a marcha foi organizada por partidários de grupos terroristas e dirigido contra o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. A chancelaria havia convocado o responsável suíço de negócios no sábado, quando o embaixador suíço Walter Hafner estava fora de Ankara, segundo fontes da Reuters. No domingo, a Turquia disse que Hafner espera que as autoridades suíças levem à justiça os responsáveis pelo protesto e tomem precauções para garantir que tais incidentes não voltem a acontecer.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 26 de março de 2017. Amigos ouvintes, recordamos também nos podem escutar em direto na internet em voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Vamos falar agora de turismo na província de Malanje, em Angola, onde algumas estradas estão em estado avançado de degradação e dificultam, por isso, a digressão turística. Entretanto, alguns empresários gostariam que o Estado passasse a gestão das zonas turísticas para entidades privadas, mas o Estado parece não estar voltado para essa ideia. Como convidados, vamos ter o empresário Monteiro Capunga e o gestor hoteleiro Daniel Silvino.
A excessiva burocracia na concessão de vistos de entrada ao país tem contribuído para a diminuição de taxas de ocupação das unidades hoteleiras em Angola. Este foi um dos pontos assentes do Fórum sobre Ambiente de Negócios no Setor da Hotelaria e Turismo, realizado pelo Conselho de Direção da Associação de Hotéis e Resortes de Angola, a 17 de março último. Com a situação de crise em que o país está mergulhado, a atividade turística pode ser o petróleo do futuro. Quem o disse foi o ministro da Administração do Território, Bonito de Sousa, numa alusão à importância que o setor representa na captação de divisas e no aumento de receitas fiscais para o país. Malanje é das províncias de Angola com maior número de pontos turísticos. São mais de 20, porém nem todos têm sido devidamente explorados. Os empresários local querem a descentralização da gestão de algumas zonas turísticas. Monteiro Capunga é o PCA do grupo empresarial Miamop, um dos lendários da província de Malanje. Aquele responsável defende que as quedas de Calandula, um dos pontos de maior atração turística de Malanje, já devia estar sob a responsabilidade de uma entidade privada, já que o Estado não consegue gerir o espaço que acolhe centenas de visitantes aos finais de semana e não só.
Ainda existem algumas áreas do turismo, que normalmente é um dos setores mais fortes, que o governo já devia descentralizar, que é o caso de Calandula. Há uma série de interferência que não deixa o setor privado intervir. Há uma série de leis, já tinha sido cedido a uma estrutura, a uma empresa, em que inclusive fez alguns serviços em Calandula, surgiu uma nova lei, uma nova autorização, um diploma que foi aprovado, em que possibilitou o avanço do setor privado para o desenvolvimento daquela área, que é uma zona muito importante no turismo, que é a Esquerda de Calandula. Isto, em relação aos investidores, quando os turistas, eles vêm, visitam, vão onde eles querem, e normalmente aos fins de semana quase temos uma ocupação de 60% a 70% das unidades. Isto é muito bom, tendo em conta as unidades. Hoje Malanje deve estar acima de, em termos de investimento, em termos de outras províncias, com exceção de Luanda. Porque Malanje, a nível do interior, é a província com mais unidades hoteleiras. Podemos dizer com mais camas. E isto é, sem concluir as outras unidades que estão em construção. Com a construção da mesma, Malanje podemos contar até o fim de 2017 a ordem de 1.000 quartos. Só a Miamop está à volta de 500 quartos. Só a Miamop está à volta de 500 quartos. Para além das 3As e as outras empresas que estão ali, que têm também algumas unidades hoteleiras e residenciais. Nós estamos a prever com que a província de Malanje no futuro vai ser muito forte na área do turismo. Acho que é bem-vindo, devemos agradecer à direção da hotelaria, do Ministério, que tem dado muito apoio ao setor privado em desenvolvimento. É uma das unidades, é uma do setor do Estado que a liberalização, a abertura que tem, se fossem os outros ministérios, talvez Angola estaria longe.
A província de Malanje concorre para uma das mais procuradas em Angola para o turismo atualmente, no corredor norte do país. São contados, em toda a sua extensão territorial, mais de 1.500 quartos, pertencentes às cerca de 20 de unidades hoteleiras. Em tempo de crise, os que mais procuram serviços de hotelaria e turismo são cidadãos estrangeiros, italianos, franceses, brasileiros, egípcios e portugueses estão entre os que mais exploram os destinos turísticos daquela província da Palanca Negra Gigante. Daniel Severino, diretor-geral do Hotel Mbanza Marimba, fala da necessidade de criação de melhores condições, tais como as vias de acesso, segurança pública e iluminação, para a melhor atração do turismo na província.
Ora bem, um quarto casal para uma noite com direito ao pequeno almoço está na ordem dos 14 mil quanos. Acredito que nesta cidade de Malanje não encontra um quarto a este nível, a este preço. Portanto, é especialmente promocional. A nossa procura é diversificada. Temos tido hóspedes de origem italiana, americana, francesa, brasileira, portuguesa, egípcia e de diversos continentes do país. O investimento procura, de facto, oferecer serviços a quem procura, a província. A província de Malanje é potencialmente rica no seu mosaico terrestre, paisagístico e rios. Portanto, oferece uma beleza inigualável, que deve ser tido como um destino turístico para tal os empresários que optarem por esse investimento. Serão sempre bem-vindos. Aliás, o grupo que representa este hotel, bem feito, acredito que é de domínio público. Eu acredito que, sim, se o órgão reitor já o fez, já tem feito trabalhos no sentido de atrair mais visitantes, portanto, ele é um destino adequado para o turismo. É um destino adequado para o turismo. Até pelo nível de procura que temos tido, podemos aferir que podemos potenciar, podemos melhorar, podemos criar mais ofertas para que os turistas encontrem aquilo que procuram. Julgo que tem sido preocupação das instâncias centrais é a criação de vias de acessos, a segurança pública, as redes de comunicação, as estradas.
Monteiro Capunga entende que o Estado deve também corrigir a sua política de transportação aérea. O empresário fala em monopolização do Estado do serviço de transporte aéreo, o que em nada ajuda para a arrecadação de receitas para os cofres do Estado.
É um trabalho em que tem que se mudar no futuro. Em Angola temos mais que... Estamos à volta de volta de helicópteros individuais. Se o Estado voltasse a pensar na atividade privada, nós temos a licença do táxi aéreo, eles podiam nos contratar, nós temos capacidade de pôr no terreno 12 a 15 helicópteros para fazer. Como é que a defesa que tem que fazer mais esse trabalho? Que política mais é essa? Isto irá observar a atividade privada. E depois eles não pagam imposto, terão combustível de todas as maneiras e não podem. A atividade que o Estado já não pode exercer. E ainda continua a haver um monopólio. Esta política é que tem que se acabar. Por que é que a defesa tem que fazer o transporte disso? As empresas privadas vão viver de quê? Nós pagamos taxas. Estamos autorizados a circular no mercado nacional. Como é que ainda envolve o Estado a fazer mais trabalho? Há privados, mesmo a transporte de equipamento, de distribuição de bens de registro. Tem que ser empresas privadas, tem que ofertar em caminhões. Em algum sítio onde não podem ser empresas privadas, não posso estar da defesa a fazer. Que defesa tem que fazer isso? O que tem que fazer? É relativo, porque não tem um preço fixo. Isso é pela hora e por minuto. Hoje depende. Quem vai, quem sai de Luanda para Sombe, não tem o mesmo valor que vem para Malanje. Aqui são 350 quilômetros, aí são 280 ou 300. Então, não há um preço fixo. A ver, aquilo é por hora e pela distância que a pessoa vai.
Mas a procura justifica a existência dos meios?
Muito, muito, muito. O que é que está a passar? É questão de cultura. Aqui temos duas gerações. A minha geração, que veio do colono, tem um pensamento diferente que a vossa. Vocês são muito mais abertos e avançados. Para vocês não há diferença. Para eu, não. Eu ainda tenho um passado de que, para mim, branco é branco, preto é preto. Você, para vocês, não há preto, não há branco, não há mulato. São todos iguais. Essa cultura é minha, ainda existe. Em vocês já não existe. Está vendo? Eu, para subir no helicóptero, tenho mais medo. Vocês já não. Vocês podem subir no helicóptero. Ah, nós lá dizemos, mas não tem problema nenhum. Se os outros vão, por que não vão? Nós não. Sei, pá, disseram que o avião cai. Até para ir do avião, ele subiu, até já arrependeu. Eu não sei porque vi do helicóptero, do avião. Basta mais levar. Ai, que tem que me mandar subir do helicóptero, vai do avião, posso morrer hoje. Então, isto é a diferença que nos separa. E hoje, vocês que não têm medo de andar de helicóptero, não têm dinheiro. Os que têm dinheiro não aceitam andar de helicóptero. Está a ver, porque vão morrer. Isso está a diferença. Está a ver? Essas duas gerações, até que a nossa geração passa, ali a vida vai ser diferente. Porque você, para vocês, não querem saber. Um é um, dois é dois. Para nós, não. Um é diferente que dois.
Entre os fatores determinantes para uma oferta de serviços de hotelaria e turismo de qualidade na província de Malanje está o fornecimento de energia elétrica. Mas é neste fator de capital importância onde reside o calcanhar de Aquiles dos serviços de hotelaria e turismo para muitas empresas. O estado de degradação de algumas vias de transporte terrestre também condiciona a oferta de um serviço de hotelaria e turismo completo e de qualidade. Mas Daniel Severino acredita que as entidades de direito têm conhecimento da situação e deverá merecer intervenções de melhorias nos próximos tempos.
E, de facto, a energia tem sido uma preocupação, que são os fatores determinantes para uma oferta de serviço de qualidade ao turista. É natural que nós vemos alguns troços que, embora estejam sendo trabalhados, mas ainda passa-se por algumas dificuldades. Acredito que essa atenção também tem merecido as autoridades da província. Não me refiro só a isto, as dificuldades hidroviárias se estendem ao longo, portanto, acredito que esforço tem sido feito no sentido de minimizar, de melhorar essas vias, portanto, acreditamos que essas situações serão ultrapassadas. Penso que é a preocupação do setor que dirige esta área. É uma tarefa que, de facto, cabe à Direção Provincial de Turismo e Hotelaria definir. Portanto, não me vejo. Nós conhecemos a queda de Candandula, o Pedras Negras, portanto, a sua viabilização é que realmente requer que se faça um trabalho que seja realmente convidativo, que seja aceito pelos turistas.
Daniel Silverino pensa, por outro lado, que diversos serviços públicos estão associados à boa ou má prestação da hotelaria. Sobre a crise económica e a necessidade da diversificação da economia, a aposta na formação de quadros, a melhoria das infraestruturas técnicas, tais como rodoviárias, energéticas e do setor das águas, são, entre outras, algumas das saídas.
Os serviços hoteleiros são avaliados em dois vertentes, exógenos e endógenos. Se o nosso hotel precisar de energia, é um serviço público. Precisar de água, é um serviço público. Se precisar para chegar ao hotel, precisa de estrada. A partir daí, elas têm influência no bom ou no mau serviço que o hotel presta.
Diretor, uma das grandes questões que Angola está a enfrentar agora tem que ver com a crise económica. O que planos é que tem para o futuro para ultrapassar esta crise?
Pensamos que numa primeira fase seria um investimento na formação de quadros. Com a formação de quadros e com a melhoria das infraestruturas técnicas, infraestruturas de estradas, energia e água, esse, caminhando paralelamente com a formação, poderemos potenciar, portanto, um serviço de qualidade para o futuro.
Por seu turno, Monteiro Capunga defende que a aposta na agricultura é a solução para a crise económica em Angola, a par do turismo. O empresário apela que se encontre uma política de maior abertura para o acesso aos financiamentos bancários e no pagamento das dívidas que o Estado tem para com as entidades privadas.
A área onde vamos apostar a agricultura. Eu nunca tinha noção que a agricultura dá mais dinheiro que qualquer atividade no país. Até o diamante. A agricultura dá mais dinheiro que diamante. Nem tinha noção que onde devemos apostar, onde deve haver abertura de financiamentos de crédito, porque também há uma política que tem que se combater. A determinadas pessoas o Estado os deve e eles têm compromisso. Quem tem dívida com o Estado não pode receber financiamento. É o seguinte, eu tenho um financiamento no banco. Estou à espera para poder financiar, para poder fornecer o Estado. Fornecer o Estado não está a me pagar. E o banco não me dá outro financiamento para eu poder avançar com os investimentos. Esta política é que tem que se combater, o Estado tem que começar a encontrar forma de dar possibilidade ao setor privado continuar com a sua atividade. E muitos angolanos estão com esses problemas ou estão empatados. Eles não conseguem avançar, estão a dar espaço aos estrangeiros. O angolano está condicionado de receber o financiamento porque tem dívida. O estrangeiro vem excedido dos financiamentos porque não tem compromisso. Então, isso é que tem que se ultrapassar, encontrar uma política mais aberta e que facilite os angolanos envolver-se numa atividade na diversificação da economia.
O empresário fala, por outro lado, da necessidade dos investidores apostarem na solidariedade social, sobretudo nas zonas onde têm instalado os seus investimentos.
Nós, na área da hotelaria, para além de restaurantes e bares, também temos salões de evento, que é um complemento da atividade da hotelaria e turismo, assim como estamos a projetar num espaço muito curto, criamos um turismo rural. Estamos a trabalhar nisso. Nossa atividade social tem sido uma contribuição espontânea, com exceção à área onde tivemos um projeto que é da formação de bolsas de estudo a miúdos, pessoas desfavorecidas, em que nós ajudamos. E também, ultimamente, tendo em conta a área de transporte, tivemos que dar 300 cartas de condução a muitos jovens para poder lhes ajudar em enquadrar-se no setor empresarial, na atividade diária. Isso ajudou muito e tem estado a nos surpreender. Porque às vezes a pessoa está na rua, botado, o senhor que me deu as cartas de condução. Eu, sim, eu nem conheço. Todos os negócios que nem conheço ninguém. Isso é uma forma de nos ajudar. É um dom que Deus me deu, pessoalmente, ajudar as pessoas que precisam. Normalmente eu não consigo ver ninguém a passar mal. E nesta parte eu não me sinto bem. A justiça é a base da minha vida. Eu encontrar a pessoa que está a passar mal em todo lado, acho que sou capaz de tirar o último que eu tenho para dar à pessoa. Isso não.
O empresário Monteiro Capunga, um dos mais antigos e renomados investidores privados na terra da palanca negra gigante. A necessidade de diversificação da economia passa também pela aposta à séria na agricultura e também no turismo. Um dos elementos fortes da província de Malanje que pode também arrecadar diversas receitas para os cofres do Estado. A reportagem da Voz da América em Malanje com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Um jovem britânico está na tabela das 10 mais em vários países do mundo. Ed Sheeran com Shape of You, escrito originalmente para Rihanna, onde se começa por dizer que não é no ginásio que se encontra alguém para se amar.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last
Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. And put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta. São as manchetes africanas, estamos também a manchete mundo, e as manchetes americanas são as principais notícias do dia em vídeo. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 26 de março de 2017. Votos de um bom domingo na nossa companhia. We'll be right back. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 26 de março de 2017. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta de 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, com a nova Rádio Paz. Mas também nos podem escutar em FM, com a Rádio Pijigiti, em Bissau, e também a Capital FM, também em Bissau. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos ter aqui saúde, a conversa com a doutora Graça Matezinha, e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é o Isau Agostinho, de Angola. Para já, as notícias do mundo.
A Mãe Miguel apresenta as notícias. A Costa do Marfim ordenou a elevação de níveis de segurança nos seus portos de Abidjan e São Pedro devido à informação sobre prováveis ataques terroristas, indica um documento oficial. O documento não dá detalhes sobre a natureza de tais ataques. A Reuters escreve que teve acesso ao documento emitido pelo Ministério dos Transportes e verificado como autêntico por um funcionário sénior da segurança marítima Costa Marfinense. O Iraque diz que está a investigar relatos sobre a morte de mais de 100 civis no oeste de Mosul, mas sublinhou que não há indicação imediata de que as mortes foram causadas por um ataque aéreo da coligação liderada pelos Estados Unidos. As autoridades iraquianas informaram hoje que 61 corpos foram recuperados de um prédio destruído que albergava elementos do grupo Estado Islâmico na região, mas não havia sinais de que tivesse sido alvo dos ataques da coligação, apesar de uma grande bomba ter sido descoberta nas proximidades. As nossas forças estão ainda envolvidas em batalhas ferozes. As investigações estão em curso, lê-se num comunicado iraquiano. A coligação liderada pelos Estados Unidos reconheceu que atacou a área durante uma batalha para recuperar Mosul do controle do grupo Estado Islâmico. Reporta-se que é difícil averiguar com precisão o que aconteceu nos últimos dias em Mosul. A Grã-Bretanha vai fazer a revisão à segurança do Parlamento, disseram ministros neste domingo, respondendo a críticas de que um portão para veículos ficou aberto por um tempo durante o ataque fatal de quarta-feira. Khalid Massoud, nascido na Grã-Bretanha, foi morto após matar 4 pessoas, incluindo um polícia, na quarta-feira, quando avançou de carro contra pedestres e tentou forçar a sua entrada no Parlamento no centro de Londres. O jornal The Times mostrou gravações que parecem sugerir que o portão estava aberto e sem controlo quando o polícia era socorrido. Um funcionário de governo e polícias disseram que não poderiam nem confirmar nem negar a informação até a conclusão da investigação sobre o ataque. A polícia, entretanto, procura descobrir o que motivou Massoud, de 52 anos, dizendo acreditar que ele agiu sozinho. Ele usou um carro alugado e uma faca de cozinha, e as autoridades dizem que tais ataques são difíceis de evitar. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia convocou o embaixador da Suíça em Ankara no domingo em protesto contra a manifestação realizada em Berna, reporta a Reuters, citando fontes diplomáticas turcas. O governo turco diz que a marcha foi organizada por partidários de grupos terroristas e dirigido contra o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. A chancelaria havia convocado o responsável suíço de negócios no sábado, quando o embaixador suíço Walter Hafner estava fora da capital, segundo fontes da Reuters. No domingo, a Turquia disse a Hafner que espera que as autoridades suíças levem à justiça os responsáveis pelo protesto e tomem precauções para garantir que tais incidentes não voltem a acontecer, disseram fontes do Ministério das Relações Exteriores. A funcionária pública apoiada por Pequim, Carrie Lam, foi hoje escolhida para ser a próxima líder de Hong Kong, no meio de acusações de que Pequim está se intrometendo e negando ao centro financeiro um líder mais populista, talvez mais capaz de neutralizar a tensão política. A maioria da cidade de 7.300.000 habitantes, comandadas pela China, não tem poder de eleger o seu líder, que é escolhido entre diversos candidatos por um comitê eleitoral de 1.200 pessoas, recheado de figuras pró-Pequim. Lam, que se tornará a primeira mulher chefe executiva quando assumir o cargo em julho, recebeu 777 votos contra 365 de seu rival mais próximo, o ex-secretário financeiro John Tsang, cujas pesquisas mostravam ser o mais popular. A minha prioridade será curar a divisão e melhorar a frustração, unir a nossa sociedade para seguir adiante, disse Carrie Lam no seu discurso de vitória.
Era aqui uma volta pelo mundo em notícia, em emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 26 de março de 2017. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falarmos de saúde. É a conversa com a doutora Graça Matezinha. Hoje vamos falar da rubéola. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa aqui semanal de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou muito bem. Hoje vamos falar de um tema também bastante interessante, que é a rubéola, uma doença que é frequente na infância, não é? Lembrem-se que estamos numa série de doenças comuns na infância e, dessa forma, a rubéola não fica de fora. Para começar, dizer que a rubéola é uma doença infecciosa, que é causada por um vírus, portanto, é uma doença de origem viral e que é transmitida por via respiratória. A rubéola não é muito diferente do sarampo em termos da forma de transmissão e dos sintomas. Pronto, nem mesmo tão... em relação ao período em que acomete as pessoas, é mais ou menos o mesmo período. É verdade que focalizamos na criança, mas é uma doença que também pode aparecer nos adultos, não é?
E que pode tornar-se um problema quando as mulheres estão grávidas, não é?
Exatamente. Mas eu prefiro falar sobre isso lá mais para frente. Vamos olhar primeiro para a parte infantil e depois poderemos falar especificamente das consequências da rubéola numa mulher grávida, que são consequências muito sérias.
Quais são os sintomas? O que é que se vê quando, por exemplo, se tem a rubéola, sobretudo porque é parecida quer com o sarampo, quer com a papeira, em termos do que se vê?
Exato. Bom, geralmente a rubéola vai cursar com uma febre, que é uma febre, normalmente uma febre não muito alta. Falamos de 37, 38 graus, não é? Que é diferente do sarampo, que normalmente tem 40 graus. E também vai ter manchas pelo corpo que tendem a iniciar na região da cabeça, mais propriamente ao redor da boca, e depois vai se estendendo para os membros superiores, inferiores, até as pernas. A criança ou o paciente pode se apresentar com dor nos olhos, um mal-estar geral, pode reportar também uma dificuldade a engolir a comida, e também tem alguns sintomas que são parecidos aos sintomas de uma gripe, que é o nariz entupido e aquele incômodo que nós sentimos quando temos uma gripe, não é? Em alguns casos também pode haver inchaço nos pés, uhum, não é? Então, esses são os principais sintomas da rubéola, exato.
Como é que, doutora, diz pelo menos do que eu me lembro, que, por exemplo, a rubéola é um tipo de doença, apesar de infecciosa, que se cura por ela própria. Todavia, Como é que o médico, por exemplo, se aparece alguém no seu consultório, como é que sabe, por exemplo, que é rubéola, não é o sarampo? Há diferença de tratamento? Pronto, gostava que falasse um pouco disso.
Bem, em termos de diferenciar as duas doenças, de facto não é um exercício muito fácil, porque tem os mesmos sintomas, tem as mesmas características, não é? Mas a história um pouco pode direcionar ao médico para saber se é sarampo ou é rubéola, não é? Nós, quando falamos de sarampo, falamos do aparecimento de sintoma em duas fases diferentes, falamos também das manchas que aparecem no céu da boca, que são as manchas de Koplik. Uhum. Que no caso da rubéola, essas manchas não existem. As manchas só estão na pele, uhum, mas não dentro da boca. Então, isso pode ser uma das coisas que nos ajuda a diferenciar o sarampo da rubéola. Mas em relação a todos os sintomas, são um bocadinho parecidos, para uhum, além da febre, que numa é mais alta e noutra a febre é mais baixa. Portanto, e conforme a Ana disse, essa é uma doença que cura sozinha, portanto é uma doença autolimitante, mas é importante fazermos o tratamento dos sintomas, não é?
Sim,
e por caso da febre, por exemplo, temos que tratar a febre, é preciso hidratar a criança, é preciso garantir que a criança seja isolada das outras crianças ou de adultos também, e que temos que ter uma higiene mais acentuada durante esse período e garantir que os objetos de uso da criança ou do paciente também sejam separados de forma a evitar que contamine as pessoas ao seu redor.
Doutora, portanto, o tratamento é tratamento de coisas como as dores de cabeça, isso. Mas falámos de que o vírus da rubéola, não, podendo de alguma forma o corpo ganhar os anticorpos para combaterem este vírus, pode ser perigoso durante um período, o período da gravidez para a mãe. Porquê, doutora?
O vírus não é necessariamente perigoso para a mãe. É perigoso
para o bebê.
O vírus atravessa a placenta, não é? Que é a comunicação entre a mãe e o feto.
Uhum.
Então, o perigo está aí. Porque, ao atravessar a placenta, pode infectar o feto, não é? E a infecção do feto, aí sim, pode causar um aborto, pode causar uma morte fetal, pode causar um parto prematuro e até malformações congénitas quando ocorre mesmo no início da gravidez.
Uhum.
Por isso, daí é que existe o perigo da infecção da rubéola durante a gravidez. Não é necessariamente para a mãe, mas é sobre os efeitos no feto, não é?
Doutora, como outras doenças, a rubéola também tem, há também uma vacina para a rubéola. É uma vacina que parece, pelo menos nos países desenvolvidos, parece que funciona bem. Quando é que a vacina é dada à criança? Pode-se também dar a adultos? Pode-se dar a alguém que já tenha tido a rubéola?
Sim, pode-se dar aos adultos, mas é recomendado que se dê, principalmente na infância, não é? Agora, caso não se tenha apanhado na infância, aí pode-se apanhar em idade adulta. Mas, atenção, as mulheres grávidas não podem apanhar a vacina, porque a vacina pode simular uma infecção na mulher grávida. Então, é recomendado que as mulheres grávidas não apanhem a vacina. Em relação à vacinação nas crianças, a vacinação normalmente é feita no primeiro ano de vida e depois faz-se uma dose de reforço entre os 4 e 6 anos de idade. E essa vacina muitas vezes vem combinada com a vacina de sarampo, mas também podemos encontrar formulações de uma vacina que se chama tríplice, que é o sarampo, a rubéola e a caxumba, que são doenças muito parecidas. Então é uma vacina que muitas vezes está combinada e que recomenda-se que todas as crianças apanhem a vacina. A vacina está largamente disponível. A maior parte dos países os países envolvidos têm a vacina. Os países em desenvolvimento, nem todos ainda têm a vacina combinada de sarampo e rubéola, mas há um esforço muito grande para introduzir essa vacina no calendário vacinal, dado que esta é uma doença bastante importante. E ainda em relação à vacina, Ana, um aspecto muito importante é que as crianças de sexo masculino têm obrigatoriamente que apanhar a vacina. Por quê? Porque essas crianças de sexo masculino são as que podem potencialmente, se não forem vacinadas, transmitir a doença às mulheres em idade adulta. Por isso é mandatório que as crianças de sexo masculino apanhem a vacina. Não que não seja importante para as crianças de sexo feminino, mas as crianças de sexo masculino é mais importante ainda para evitar as infecções na fase adulta.
Doutora, e no final desta nossa conversa, desta sua exposição sobre a rubéola, como sempre nós dizemos, mais vale evitar do que depois ter que tratar. Qual é a sua mensagem para os nossos ouvintes? Para o auditório?
Primeiro que a prevenção é muito importante e é crucial, não é? Porque mais vale prevenir do que tratar, como a Ana disse. A prevenção é muito mais barata e muitas vezes é muito mais eficaz. Então, nós temos que levar as nossas crianças para a vacinação, seja nas unidades sanitárias públicas ou privadas. Temos de garantir que as crianças sejam vacinadas. O primeiro ano de vida é um período crucial para receber a vacina, então temos de garantir que as crianças sejam vacinadas dentro daquilo que é estipulado no calendário vacinal de cada país. E depois, voltamos a repisar a questão da importância de levar a criança para a unidade sanitária sempre que tiver algum sinal ou sintoma de doença. E não fazer o tratamento em casa. Então, vamos levar a criança para o hospital, a criança poderá ser diagnosticada e devidamente tratada. Essas são as principais mensagens que eu tenho em relação
à rubéola.
Ao cuidado. Naturalmente, há outras coisas que importa referir, que são coisas mais gerais, ter o cuidado em relação à higiene pessoal e coletiva, não é? Porque uma boa higiene pessoal e coletiva pode ajudar a prevenir-nos de muitas doenças.
E pronto, com esta mensagem da doutora Graça Mazinha, nos vamos despedir por esta semana. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, votos de boa saúde para todos e um abraço também para si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Muito obrigada, Ana. Um abraço para si, um abraço para os caros ouvintes e lembrem-se sempre do cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até a próxima semana.
E depois de saúde, vamos ficar agora aqui com o espaço dedicado ao amigo ouvinte. Ele hoje é o angolano Isao Agostinho e o Isao Agostinho vai conversar com a Daniela Steschi.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Isao Agostinho, que está lá na Itália. Isao, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, boa noite. Aqui, hora da Itália e boa tarde aí nos Estados Unidos.
Boa tarde. Olha, Isao, você tem 32 anos... É doutor em estudos políticos pela Universidade de Roma, La Sapienza. Você defendeu a sua tese de doutoramento na Universidade, né, de Estudos de Roma, no fim de fevereiro. Como é que foi? Foi muito difícil? Você estava muito nervoso? Como é que foi isso?
Para quem que na vida não fez mais nada do que estudar, ou fundamentalmente mais do que estudar, a discussão de uma tese de doutoramento é como ter uma conversa entre amigos. Então não penso que foi muito difícil, foi uma conversa sobre um argumento que eu estudei por vários anos. Eu venho estudando relações internacionais desde o ano 2005 em Angola, quando comecei a licenciatura ali no Instituto de Relações Internacionais, e depois dali continuei, tanto de 2005 para cá passaram-se quase 12 anos, E falar de um argumento que se estuda por mais de 12 anos, obviamente, a matéria passa a ser como se fosse uma segunda natureza de uma pessoa, não é?
Sim, e a tese foi a estabilidade do sistema internacional, aí para quem está curioso ouvindo a nossa conversa.
Exato. O tema da minha tese de doutoramento foi a estabilidade do sistema internacional, fazendo uma análise crítica às teorias do paradigma dominante das relações internacionais, fundamentalmente a teoria realista, que é a teoria padrão, e também a teoria idealista, e também depois outras versões mais modernas. O seu espaço não é suficiente para fazer um resumo mais concreto sobre esta temática, falar no futuro, me depois convidar num espaço maior para explicar e falar com os amigos ouvintes da tua rádio sobre esta temática, mas foi fundamentalmente um tema novo na minha perspectiva.
Sim. Você já está aí, né, desde 2011 na Itália. O que você está gostando mais de fazer aí em Roma?
Olha, a minha vinda para Roma em 2011 foi exatamente com o intuito de prosseguir a minha formação universitária, quer ao nível do mestrado, com a Bolsa da União Europeia, do programa Erasmus Mundus, coordenado pela Universidade do Porto, e depois, do fim, consegui também, graças ao meu desempenho ao nível do mestrado, fui admitido através sempre de um concurso para frequentar o curso de doutoramento, né? De modo que, do ponto de vista da vida acadêmica, e como já disse o meu irmão no seu espaço, o Adão Agostinho, em julho passado, estudar na Itália, sobretudo na Sapienza, é um grande prazer, porque estamos numa instituição de grande prestígio internacional.
Sim.
Olha que a Sapienza é das melhores universidades europeias e a melhor universidade italiana, e é mais extensa em todo o espaço europeu. De modo que é um prazer estudar nesta universidade e espero poder voltar no futuro como conferencista, como docente, digamos assim, convidado, ou mesmo, quiçá, um docente quadro desta instituição. Do ponto de vista, digamos assim, acadêmico, é um prazer, mas também do ponto de vista histórico, né? Como se sabe, a civilização ocidental, digamos assim, tem origens não só romanas, como também gregas, embora coincidências africanas que não se podem esquecer, e estar num espaço ou passar todos os dias por uma via onde, por exemplo, foi assassinado Júlio César, quer dizer,
sim,
é um prazer muito grande, é uma honra estar aqui em Roma, sob o ponto de vista histórico. Mas também depois temos aqui a capital da Igreja Católica, o Vaticano, onde também todos os dias nós passamos. De tanto conhecer esses sítios é como se fosse uma coisa normal, mas de facto depois, quando ouvimos dos nossos amigos de Angola e de outras partes o prazer, digamos assim, a vantagem que temos de estar aqui, aí sim nos lembramos que estamos de facto numa cidade histórica, que aliás possui um dos maiores patrimônios da Unesco, né? Como se sabe, a Itália é o país que mais patrimônios mundiais tem, e estar nessa cidade onde a maior parte se encontra é também uma honra, um prazer muito grande, deste ponto de vista, estar aqui em Roma. Digamos assim que é um prazer de um lado, mas também do outro lado é uma grande oportunidade estar aqui na cidade de Roma, com todos esses requisitos que ela oferece.
Com certeza, olha, e nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte, e eu sei que você é uma pessoa muito ativa aí em Roma, você, né, é diretor de uma revista de análises geopolíticas, escreve livros, e recentemente participou também de uma conferência muito importante por aí, né?
Sim, senhora. Sim, para quem estuda ciências políticas, o laboratório é mesmo engajar-se permanentemente em atividades científicas ou acadêmicas, com revistas, think tanks e publicações, etc, etc. E claro, eu com alguns amigos criamos a revista online, por agora, que se chama Ilha Geopolítico, que pode ser acedida através do site www.ilegiopolitico.org, onde publicamos matérias muito interessantes sobre a política internacional. E, claro, muito recentemente também participei, enquanto conferencista, na conferência organizada pela Roma 3, na pessoa do professor Jorge de Marques, onde falei também do tema, que é também o tema do meu primeiro livro, que é a Batalha do Pico Naval e a distinção política na região da Costal. Foi uma conversa muito interessante, onde participaram individualidades muito importantes, também estudantes dessa universidade, onde discutimos, obviamente, o alcance que teve esta batalha e o contributo de Angola na distinção geral, digamos assim, na região da África Austral.
Tá ótimo. E Sal Agostinho, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte e espero tê-lo mais vezes.
Olha, muito obrigado, Dani, e espero que a nossa amizade continue. Eu estou disponível, temos os contatos. Qualquer coisa eu vou contar contigo e também este apoio é recíproco. Muito obrigado pela oportunidade e saudações aos nossos caros amigos e ouvintes assíduos do programa A Voz do Ouvinte. E queria mandar um abraço ao meu amigo Vitor Capolo aí de Luanda.
Uma conversa com Isao Agostinho. Aproveitamos para enviar um abraço a todos que nos escutam. E agora, até ao final, vamos ficar com música que, por sugestão do Isao Agostinho, vai ser Gabriel Chema com Tamboca.
Shima jamu shima yami Muna ile kuchipulo mama ye Na wengine ubite wami unji Mazuo nyi mashinyi ingulanda Kolya mi mubema ni mumbata mame Masepa yoga yoga mame Welele yoga mame Vango tamboka, o salunga tamboke. Tamboka, salunga tamboka. Tamboka, ya ya, salunga tamboka. Jitwa maji, salunga tama kama, longali. Salunga taule musengau salunga nwako gamandoka ndoka ya mi mama ekie poya mite mukwavumbi mungu jindu kameya kungusanyisa kulya kumeza kungulisa he akwe tukulimba tamwa mikachite jejize Bamsona zangiami chipichika na linga Bamsona mure chipichika na linga Ikumbata kutelumona aye Kungu kungulula msozo njololo njololo aye mama wo Msozo njololo ngwe mangwe kama mbezo mama e Mukefa njololo njololo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.